Jornal da Liberdade, portal motafilho.com.br. Nós estamos aqui no consultório do Dr. Bonfinho, conceituado médico no norte goiano, né, com atendimentos constantes, tanto em Iguaçu, bem como na cidade circunvizinha de Niquelândia. E enquanto jornalista, né, radialista, nós estamos sempre à procura dos profissionais em diversificadas áreas, em diversificados segmentos, para saber a quantas, né, anda a situação em cada um desses segmentos. Hoje, em questão, na pauta, a questão medicina. Doutor, prazer tê-lo aqui no Jornal da Liberdade, nosso portal. Boa tarde.
Boa tarde, Mota Filho. É um prazer falar no Jornal da Liberdade. Eu já estou na profissão há 40 anos, eu fiz meu título de especialista, terminei em 1980, e vim trabalhar em Iguaçu. Cheguei aqui dia de janeiro, 6 de janeiro de 1980, e trabalhei muito pela cidade. E uns anos para cá, a medicina foi tendo dificuldades, fecharam alguns hospitais, não foram só, e ficou praticamente o Hospital Santana atendendo a população. Ainda eu acho que pelo ato até de heroísmo do Down. O pessoal tem criticado, mas a medicina no Brasil todo está difícil, entendeu? Nós sabemos que a situação tem ocorrido alguns fatos desagradáveis no meio médico, mas é preciso ponderar um pouco para não achar que médico é o culpado do caos da medicina, que não. Nós não somos o culpado, entendeu? Esse caso da doutora Thaís, coitada, ela foi quase linchada pelo um grupo até de políticos e algumas pessoas interessadas em denegrir a imagem. O descolamento de placenta é uma coisa grave. Eu lamento que a família tenha acontecido isso com a paciente, mas é um quadro gravíssimo. Precisava ter sangue aqui na hora. Nós perdemos o banco de sangue já tem alguns anos e a cidade ficou sem banco de sangue. Ela veio aqui, fez a cesariana, fez a rotina que deveria ser feito. Eu hoje estou massacrando ela porque na morte é o segundo caso que ocorreu. Mas quem faz obstetrícia, eu hoje já larguei obstetrícia, não faço de jeito nenhum mais. Exatamente por isso que o nível de relacionamento médico-paciente, ele é muito rápido. Chega aqui a pessoa, doutor, faz o parto correndo, eu já fiz 10 cesarianas, não recebi nenhuma. O poder público me falou que eu não posso receber porque eu tenho que fazer parto normal. E parto normal eu não vou fazer. Entendeu? Então é assim, a gente trabalha de graça, a população não sabe disso. O prefeito sempre que puder fazer uma jogada em cima dos médicos, como ele tem feito toda a vida, ele desde a morte do irmão dele, que eu estava lá no CAIS, no dia, não estava, via, acompanhei de longe, eu era o legista, o irmão dele teve um trauma de crânio, na base do crânio, todo mundo que tem o trauma da primeira vértebra, criar um edema, ele vai morrer conversando com você. Uhum. Ele conversa, e mais o irmão dele tinha bebido, tinha feito altas dosagens de álcool, e o médico teve dificuldade, foi questão de poucos minutos, saber se você está em coma alcoólico, você está em coma por trauma craniano. Isso acontece, aí processaram, extorquiram até o doutor Jorjone, tomaram 30 mil reais dele. Então, isso é ruim, ele tem um relacionamento muito ruim com a classe médica, entendeu? Isso é coisa grave. Ele fez o estelionato dizendo que ia inaugurar o hospital municipal, regional, em 10 meses, já tem 2 anos e pouco, e a coisa não aconteceu, entendeu? Então a gente fica olhando aí, eles sempre baixaram os preços. Olha aqui, eu quero mostrar para você o valor de uma vesícula. Só eu, terceiro, pode ler aqui, ó. Valor, a cirurgia de vesícula, o médico recebe R$ 133,00. A partir do imposto de renda, que é 27 mil, você vai receber R$ 90,00 de uma vesícula. O apêndice está aqui, ó. O apêndice é R$ 86,00 bruto. Você tem 30% de imposto de renda, 27,5% de imposto de renda, mais outros impostos. Você vai receber R$ 50,00 para fazer um apêndice. Então, hoje, o médico não pode tá ligando a isso. Entendeu? Um parto é R$ 110,00, uma cesariana. Isso é uma afronta a qualquer médico. A população precisa saber disso. Eles, esses vereadores, quando vão se eleger, ficam tudo aqui perto da gente pedindo amostra, pedindo, começar lá do presidente da Câmara, desse Rony Pietro, de todos que vêm aqui, a gente ajuda eles. Mas eles nunca foram lá elogiar e nem valorizar a gente. Eu acho isso gravíssimo, porque é uma agressão a nós. Entendeu? Porque nós já temos vários anos que estamos na região e sempre fazendo bem. E acontece que quem trabalha, quem faz medicina e opera, tem o risco de acontecer qualquer problema. Mas médico, na história da minha vida, eu nunca falava que médico quer matar os outros. Nós sempre queremos salvar as pessoas. E o custo operacional está tão barato que os hospitais foram fechando. Entendeu? Culpa do poder público também está falido, juntou tudo isso. Nós não podemos culpar só o poder público. Isso aí é a medicina hoje, há um excesso de médicos sem experiência no mercado. O governo interessa isso, fazendo faculdade, importando médico cubano, fazendo médico lá da Bolívia, do Paraguai, lá da... não sei de onde, não faz, eles não têm preparo nenhum. Então, contrata eles por um preço irrisório para trabalhar nos postos de saúde e vem essas complicações. Hoje o médico não conhece mais o que é fazer um parto, o que é atender um choque, o que é atender um infarto. Essas coisas básicas estão aí trabalhando. Tudo isso implica numa formação nova, um repensar da medicina e fazer, deve ser feito, esse hospital tem que ser inaugurado para colocar gente de qualificação, médico que tem residência médica, que possa fazer atendimento de qualidade para a população, eu sei disso. Mas não podemos tampar o sol com a peneira, não somos culpados das coisas que acontecem aqui agora, não. Isso exige dinheiro e não tem como você falar. Medicina é uma coisa que tem um custo operacional caríssimo. Agora, pagar por esses valores aqui é uma afronta. Você está vendo aqui, você está vendo, não sou eu, não.
Correto.
Entendeu?
Correto.
Aqui, ó, cirurgia de vesícula, baleado. Eu fiz um baleado, outro dia eu cheguei, saí da missa, cheguei aqui, era 8h40, estava o secretário falando que médico só pensa em dinheiro e tal. Eu nem sabia, nem virei as contas, passei, que eu não tenho o menor contato com esse rapaz. Aí o Silvio me pediu para operar o rapaz. Eu fiquei operando ele de 8h40 até 2 horas da tarde. Teve 14 perfurações de alça. Eu nunca recebi nem um centavo disso. Entendeu? Isso aí já tem uns 6 meses. Até agora não vi esse valor. Atendi, fui embora, perdi meu aniversário da minha família. Eu fiquei 6 horas. Até parece que veio R$100, não sei. Porque o domingo todo eu perdi por isso. Agora, se eu não posso nem, nós não podemos nem ficar perto do hospital, porque você atende de graça e não recebe, ainda recebe isso, um cara agredindo você. Fala, ó, médico só pensa em dinheiro. Isso aí o secretário falou, que médico só pensa em dinheiro. É a responsabilidade, quem agrediu o médico? Já tem uma postura anti-médico. Então a gente tem que defender. Eu não sou presidente da associação, sou presidente da Unimed. Mas nós temos que usar os canais, alguém ir lá no canal e foi defender a gente. Nós precisamos, nós só fazemos o bem. Eu ninguém duvido que aqui nessa cidade de Iruaçu, alguém que nasceu aqui e trabalhou, faça mais caridade do que eu. Eu duvido. Se vier, me apareça, porque eu quero conhecer. Porque eu quero elogiar em público. Entendeu? É isso aí.
Nós estamos conversando com o Dr. Bonfinho Ribeiro, conceituado médico em Iruaçu, em Niquelândia, e vem pacientes de várias partes aqui da região norte de Goiás, Vale Serra da Mesa, e ele abordou vários tópicos, né, nessa primeira parte da sua fala em entrevista aqui ao Jornal da Liberdade, nosso portal motafilho.com.br. E o que a gente pôde perceber, doutor, é que não há, portanto, um bom relacionamento da classe médica com a atual gestão. Ou o senhor está se referindo apenas ao seu particular, que já tem um certo atrito com a atual administração. E a comunidade, a população, não só de Iruaçu, mas do Norte, né? Como fica? A gente crê, né, apesar da nossa imperícia em relação a isso, é que transmite uma total insegurança, né, aos pacientes, devido a essa linguagens diferentes entre a classe médica e a atual administração.
Não, eu não tenho nada contra o prefeito, não. Eu fui oposição a ele, entendeu? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que ele está enfrentando dificuldades. Agora, não é justo ele jogar a culpa em cima da classe médica, querer estar usando dedo...
Doutor, mas o senhor fala que ele está enfrentando dificuldade, mas nas entrevistas que a gente pode observar, em relação à saúde, ele prega que vai de razoável para boa. Como é isso?
Você está vendo aqui os valores que estão pagando para a gente? Não estão vendo isso aqui, entendeu? E outra coisa, o hospital aqui é privado. Ele devia estar lutando para trazer um banco de sangue para cá, entendeu? Ele falou que inaugurou o hospital com 10 meses depois da campanha, não inaugurou. Então, essas coisas, eu sei que é difícil também. Entendeu? Ganhou, fez o estelionato político. Claro, não tem nada... Mas ele... você vai nos postos de saúde, você não vai ver nenhuma pessoa com residência médica lá. Uhum. Entendeu? O cara que tem um curso adequado. Eu trabalhei no serviço público, aliás, não recebi, é bom você saber disso. Eu trabalhei em setembro e outubro no governo da Solange e ele nunca me pagou, nem vai me pagar, é claro que ele não vai me pagar. Entendeu? Não estou em nenhuma simpatia por ele. Entendeu?
Não há nenhuma lei que ampara receber, mesmo sendo de gestão diferente, anterior?
Não, não sei, essa negócio de lei, você vai, a lei não cumpre nem a obrigação dela, eu vou entrar na justiça, não vou gastar mais dinheiro para isso, entendeu? É um absurdo. Eu sempre continuei atendendo, eu acho esse negócio de lei, é absurdo, e você tem hora que você tem que passar por cima da lei. Você vai brigar, dar dinheiro para o advogado, e daqui mais não sei quanto tempo vai chegar, aí daqui 10 anos que você recebe, eu fiquei sem receber de São Luís, nunca recebi, algumas prefeituras, é tudo assim mesmo. Quando chega o médico, eles não gostam de pagar.
Nós temos aí um secretário de saúde, né, que não é médico, né, nem exige-se que seja médico para exercer a função, vai muita competência, mas o seu olhar, na sua análise, né, a sua opinião, qual seria em relação aí à atuação do atual secretário municipal de saúde, da atual gestão?
Não, eu não quero julgá-lo, não, entendeu?
Não seria julgamento, seria uma avaliação como médico experiente, 40 anos exercendo a profissão.
Todos nós, colegas médicos, não somos afetos a esse rapaz. Eu não tenho nada contra ele, não sei qual é a função dele, qual é a profissão dele, não tenho, e nem interesse nenhum tenho de saber disso. Esse rapaz, ele era guarda, me parece, e foi escolhido. É claro que todo os administradores têm medo de médico, acho que a gente é muito sabido ou muito bobo para eles tapearem a gente, entendeu? Aí coloca esse tipo de gente lá, mas eu não quero fazer julgamento sobre ele, porque realmente eu prometi para mim que esse rapaz eu não toco, não quero saber da vida dele, não. Ele, eu fui muito criticado, outro dia eu ouvi o Valdir Justino falando sobre ele, entendeu? Eu até acho que esse rapaz devia ocupar um cargo na Secretaria de Limpeza, qualquer coisa assim, acho. Mas na saúde, pega alguém que conheça de saúde, que tenha habilidade de mexer com a população. Eu vejo, a população tem sofrido muito aqui. Ele vem aqui no hospital, faz uma média, vai lá no prefeito, o prefeito tem poder de usar o rádio para se defender, entendeu? Mas a saúde está muito ruim, está horrível. A população tem sofrido muito. É acontece dia a dia conversando com as pessoas, falta medicamento, é isso aí que está. O convênio com o hospital, no seu hospital, deve estar recebendo bem, então já tinha fechado. O só tem ele, então ele pode pressionar, é claro. Entendeu? Agora, a qualidade da população, a população tem sofrido muito.
O governador do estado, Marconi Perillo, o vice Zé Hélito, que é pré-candidato também a governador para suceder Marconi, Marconi deve sair para senador. Bom, a comitiva, governador e vice-governador, estará em Uruaçu amanhã, dia 27. Vem fazer vistoria, a chamada visita técnica ao hospital regional. O senhor, como médico, toda experiência, como empreendedor também, o senhor acredita que esse hospital será inaugurado e muito mais do que isso, e será funcionando até as eleições de outubro?
Eu acho que ela vai eleger mais longa. Marconi é especialista nisso, né? Deve eleger mais esse governador, depois do outro ainda, o outro prefeito, nessa condição desse hospital. Eu não quero falar nada, porque não sou crítico. Eu acho até que o Marconi modernizou um pouco o estado, mas ele é muito espertão. Aí nesse sentido, eu não quero comentar. Eu acho muito difícil funcionar um hospital em pleno funcionamento, como deve ser. Esse hospital é um gigante. Eu acho que eles fizeram uma coisa muito grande para a região. Entendeu? Isso tem vários interesses. Não precisava ser desse tamanho, esse grande hospital desse tamanho. E para funcionar, ele não gasta muito dinheiro, é uma estrutura. Montar um hospital, funcionar com tomografia, ressonância magnética, banco de sangue, IML do lado, entendeu? Eu estou vendo até heliporto lá, parece que eles vão ter. Isso não é fácil, a estrutura para funcionar é muito grande. Mais de 500 funcionários, 500 a 1.000 funcionários. Então é uma coisa bem grande, vai ser preciso preparar alguém. Essa formação, médico de formação que chegarem, precisa reunir ou conseguir essas organizações sociais muito rápida, OS, para poder administrar, porque via Estado é difícil. Eu acho que não funciona daqui para o final do ano, não.
Ele não funcionando, o Hospital Santana vai ter que segurar as pontas, ou continuar segurando, conforme o senhor disse aí, né, o doutor Dalmo está sendo um herói em mantê-lo aberto, apesar das dificuldades que todos já sabem, né? E como está hoje, respondendo também pelo Hospital Santana, até porque o senhor atua, que é um profissional, um dos mais respeitados da unidade aqui. Então, o que o senhor pode passar para a comunidade em relação à medicina em Curuaçu? Curuaçu começa não, já há um bom tempo, perto para Séries. Séries a gente tem aí como polo da medicina na região, né? Quando se refere a Norte Goiano, Vale de São Patrício. O que o senhor tem a dizer referente a isso?
Não, o SESI é um fenômeno, né? Porque lá tem banco de sangue, lá tem 209 médicos, é sinal que eles souberam administrar um pouco melhor a parte privada do que aqui. Aqui fechou o São Vicente, que era um hospital alternativo. E eu acho que o Dalmo tem sido um herói. Agora precisa de reestruturar o hospital também, tem um banco de sangue, nós temos cirurgião pediátrica, tem cardiologista, tudo mais. Nós vivemos, nós ganhamos, eu, por exemplo, sou legista do ML, eu tenho outras funções, vou aniquilando trabalhar para me sobreviver. Os demais têm a sua vida, cada um tem o seu jeito. Eu jamais cobrei do doente. Qualquer doente pelo SUS, eu não cobro nenhuma diferença, nunca cobrei. Sei que tem alguém que deve estar fazendo isso, entendeu? Debaixo de um quieto. Mas eu não tenho esse tipo de eu tenho
conduta, né?
Conduta, né? Eu acho que é público, a gente arca. Faz parte do sacerdócio médico, né? E nisso nós estamos perdendo a nossa qualidade um pouco, porque hoje você tem que especializar, gastar. Aqui, eu comprei um livro em Goiânia, R$600. Como é que você vai gastar um livro sobre farmacologia? É difícil, entendeu? Mas o Hospital Santana, o que pode ser feito está sendo feito. Entendeu? Embora eu acho que os plantonistas precisam melhorar, alguns plantonistas, mas é duro você ficar 24 horas de plantão aí para atender criança, atender adulto, gestante, cirurgia. Isso não dá para você fazer isso mais. Entendeu?
Só para finalizar, doutor, da nossa parte, Jornal da Liberdade, portal motafilho.com.br, nessa entrevista aqui com o doutor Bonfim Ribeiro, conceituado médico em Uruaçu e em todo o norte goiano, né? Todos já conhecem o trabalho, a sua competência. 40 anos de trabalhos de relevância, diga-se de passagem, trabalhos prestados a toda essa comunidade a qual eu já frisei aqui. Onde buscar motivação para continuar trabalhando como médico? Já que o senhor é uma pessoa já realizada em todos os aspectos, financeiramente, inclusive. Para fechar.
Eu acho que é uma questão de respeito ao meu povo, né? Minha família, aos meus parentes, entendeu? Eu tenho que continuar trabalhando ainda para dar exemplo para meus filhos, para dar exemplo para toda essa geração de jovens. Eu acho que isso é importante para a vida. Eu estou em plena forma. Agora, eu não tenho estímulo para estar trabalhando muito. Eu queria estar operando todos os dias, mas eu queria ser, pelo menos, beneficiado por isso. Porque hoje você tem que ter um risco muito grande. Há uma judicialização da medicina. Qualquer coisa que você fizer, por exemplo, o cara infeccionou um ponto, faltou um remédio, faltou um antibiótico, mas você tem um choque. Tudo médico vai querer pagar, eles vão ter que pagar. Eu, outro dia, operei uma paciente, eu fazia muita ligadura. Eu operei uma paciente aqui, ela parou de tomar alguma, chegou menstruada, entendeu? Parou de tomar um anticoncepcional, foi dia 2 de junho. Ela veio com autorização do dia 18 de outubro, ela tinha de agosto. Eu operei ela, é claro que não vou pedir os exames, porque ela não tem condição nenhuma. Passaram 2 meses e meio. Como é que eu vou repetir o exame? Eu fui, operei ela, pobre, está pedindo, operei. Ela estava grávida, ela sabia que estava grávida, não me falou nada, operei. Ela meteu eu na justiça. Eu não faço mais nenhuma agora, faço pagando. Quer dizer, você entendeu como é que é? A população está com dificuldade, você não tem estímulo para ajudar o próximo. É tudo uma falsidade danada. O país está sendo, todo o país está desse jeito. É todo mundo mentindo, falso. É aquela dificuldade que você tem até de ajudar o próximo, entendeu? Eu estou lá na justiça, estou pagando para o advogado me defender, é uma coisa que eu nunca fiz nada errado, entendeu?
Foi fazer o bem e está pagando um preço por isso.
Você não sabe o quanto é difícil levar um médico na justiça. A gente, na boa intenção, a pessoa já, doutor, ajuda. Eu já estou cansado de ouvir isso, me ajuda, faz a hélice ligar. Você faz, o cara monta numa moto, outro dia eu operei um cara aqui numa moto, falou, você não quer dizer, pô. Estava dando cavalo de pau na moto lá. Aí passa 5, 6 meses, aquela hérnia rompe, ele chega aqui, depois de 15 dias você estava dando cavalo de pau na moto? Ah, doutor, ele estava com a cara de pau, né? Achando que depois eu tenho que pagar, porque a hérnia rompeu, eu tenho que fazer outra. Então viveu desse jeito a vida. Então está muito difícil. Né? Nós médicos temos sofrido muito. E é todo mundo agredindo que o problema é social, o problema é econômico, eles que chegam aqui e pedem. A gente todo dia faz caridade, dá amostra, vai levando a vida. Mas está muito difícil, a sociedade está muito deturpada, entendeu? A gente tem pago um preço por ser honesto, por ser. A profissão nossa é sacerdotal. Eu formei em escola federal, fiz pós-graduação na Universidade de Brasília, que também é federal, estudei a curso do meu povo. Eu tenho obrigação de dar, mas eu tenho também que receber algum afeto desse povo, entendeu? Eu acho que isso é o que está ocorrendo. Houve assim, hoje só eu bem-sucedido, aquele que malandro pede excesso de exame, manda pagar exame lá, faz isso, faz aquilo. Não tem isso não, eu sou médico honesto, continuo sendo. esperando minhas cirurgias, minha hérnia, vesícula, do mesmo jeito que fiz, nunca complicou. Alguém souber que complicou a minha, eu assumi todos os atos. 40 anos de profissão, fiz milhares de cirurgias. Eu estou mantendo minha estrutura, meu equilíbrio, sou um clínico razoável, continuo trabalhando, entendeu? Agora está realmente uma deturpação muito grande da medicina. Não só o poder público, como as dificuldades de manutenção dos hospitais, está correndo.
Aí conversamos, portanto, com o Dr. Bonfinho Ribeiro Sobrinho, falando aqui a nossa reportagem, motafilho.com.br. Você que acessa o nosso site tem a oportunidade de ouvir esse bate-papo aqui aberto, diretamente do consultório dele, instalada aqui no Hospital Santana. Reportagem Mota Filho, jornalismo 1320.